Queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Iremos estudar hoje a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Que tema, viu? O textual está em Rute, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Que lição maravilhosa. A leitura bíblica em classe está em Rute, capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois versículo 8 e depois versículos 12 a 14. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica da Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Rute. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. E terceiro, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Rute gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E por último, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Comigo, professor Joás, nós falamos aqui que essa lição seria uma lição muito boa, até mesmo pelo título, e por estarmos vivendo esses dias assim, de um relacionamento familiar está sendo bem abalado, bem bombardeado. Há muita gente que tem dificuldade desse relacionamento, e acredito que essa lição vem numa hora muito boa, né, professor? O tema, o contexto familiar, uma hora propícia para nós tratarmos desse assunto.
Sim, os relacionamentos familiares são sempre muito complexos, né? Se tratando da realidade cultural que é a nossa, brasileira, né? Essa complexidade é elevada ao máximo aí. E no caso desse relacionamento específico, né, entre sogra e nora, a complexidade aumenta um pouco mais ainda. Então é uma lição muito importante, de uma narrativa bem curta, né? Um livro que dá para ler de uma vez, assim, e tem lições assim preciosíssimas, não só para esse relacionamento especificamente, né? Mas para toda a família. Uhum. Né? O primeiro capítulo é até um tanto desanimador, né? Porque você vê uma tragédia atrás da outra, né? E você fica perturbado com aquilo tudo, mas ao longo de 10 anos, né? Aquela pobreza, aquela doença, morte, aquela, como chama o comentarista, crise generalizada. Né? Isso já é apresentado logo de cara no primeiro capítulo, mas depois nós vamos ver um relacionamento que vai se aprofundando, né, de amizade, de companheirismo, e muito bonito.
Bom, a palavra-chave da nossa lição hoje é honra, professor, entre os familiares, isso é muito bom. Vamos lá, introdução. Nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Rute. É a história de um drama familiar que envolve luto, subsistência e desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Rute se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com fé e atitude, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um amor verdadeiro no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise de escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. E a gente vê aqui que essa moça, essa mulher, depois ela acaba entrando na linhagem do Messias. Diga-se de passagem, professor, que isso não era possibilidade humana, uma moabita entrar na linhagem do Messias, mas aprove Deus em agir dessa forma, né? Podemos até citar uma questão de honra, né, professor?
Se a gente for olhar o histórico, né, dessa relação, né, entre Israel e Moab, a gente for olhar o histórico, não é nada animador. Né? Uhum. E há até maldições, né, impetradas da parte de Deus sobre os moabitas. E nosso Deus, ele tem um amor tão grande, né, uma compaixão tão grande, que isso não foi impedimento para ele manifestar o seu amor, a sua misericórdia, né, e demonstrar isso para essa moabita aqui. Né? Deus não é misógino de forma nenhuma. Né? Certas coisas, né, estão ali na Bíblia para a gente olhar com mais cuidado, né, antes de tomar assim, posições desse tipo, né, de colocar adjetivos em Deus que não são dele. Né? E tem gente que faz isso com muita facilidade com relação a Deus, ao seu livro, ao seu povo. Uhum. Né? Estereótipos que são colados assim, né, e eu não sei por que acabam pegando. Né? Mas no caso dessa moabita aqui, ela foi alvo da misericórdia de Deus e do amor de Deus, e Deus a prosperou de um jeito que ela chegou a ser citada, né, na genealogia do Messias. Né? Isso é sensacional. Mostra também que Deus, ele transforma maldição em bênção. Né? A gente já viu isso em outras lições aí. Ele não há nada impossível para ele, e mesmo quando o cenário é esse de fundo do poço, de desilusão, de desesperança, ele age na história para tornar tudo novo e próspero. Né?
É uma história maravilhosa, professor. Você já falou do livro de Ruth. Vale a pena ler esse livro também na Bíblia e inteirar da história. Bom, professor, esse primeiro capítulo aqui vai falar da crise econômica na terra da Judéia. E ele tem dois subtópicos. Nós vamos correr aqui porque essa lição tem 4 capítulos e a gente precisa chegar lá no final, que vai ter uma lição maravilhosa aí para a gente aí. Então, o primeiro capítulo fala da crise econômica na terra da Judéia. O segundo capítulo, superando as crises existenciais. O terceiro, fé e trabalho numa nova perspectiva. E, por fim, o quarto, Ruth encontra o remidor da família. Eu vou ler esses dois tópicos aqui, o primeiro e o segundo, e a gente faz um comentário, como a gente tem costume, só para quem está nos ouvindo se situar na história. A escassez que provocou fome na casa de pão é o primeiro subtópico aqui do capítulo primeiro. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, o que representava o sustento material do povo. Então aí a gente vê a escassez que provocou a fome. O ponto 2, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malon e Quilim, ou Quilom em algumas traduções, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Bom, professor, vamos trabalhar isso aqui. Houve a falta do pão, a escassez de alimentos. Então Elimeleque, para buscar a subsistência da família, ele tomou a decisão, junto com a Noemi e seus dois filhos, ir para a terra de Moabe. Era uma terra que tinha algumas prescrições para não nem habitar. Né? O povo de Israel não podia ter nem contato. Pois bem, esse homem foi para lá, juntamente com a sua esposa, os dois filhos. Os filhos casaram, e casaram com duas moabitas. Então aí já começou uma segunda crise dentro da família. A primeira porque faltava o pão, faltava o alimento. E a segunda que esse homem foi para lá. O comentarista aqui, o pastor Elenay Cabral, ele fez uma citação que esse homem não buscou a Deus para descer ou para ir para Moabe. Mas, professor, é tão pesado quando a gente fala dessa forma, né? As consequências disso aí, ele realmente não buscou, mas foi um momento assim, de uma tragédia nacional, e que Deus usou essa tragédia, uma maldição, para fazer esse virar uma bênção.
Nós estamos vendo aqui que isso aconteceu no período dos juízes, né? Isso é dito aí logo no primeiro capítulo de Ruth. E nesse período a gente lembra muito bem, né? A gente já comentou isso até em aulas anteriores, era um período onde cada um fazia o que bem entendia, né? Fazia o que pensava que devia ser feito de acordo com a sua própria sabedoria, sua própria paixão, né? Isso não dava muito certo, né? Como não dá muito certo, né? Seguir o próprio coração, porque o coração humano é enganoso. E aí, nesse contexto, onde a terra ainda é governada por juízes, chega-se a esse período aí, lá para o final desse período de juízes, um período aí de alguns séculos, né, quase 4 séculos, que os últimos juízes eles, foram negligentes, né, com a voz de Deus, e acabaram virando as costas para Deus, né? E isso refletiu na nação inteira. E nós não estamos falando de um povo qualquer, nós estamos falando do povo de Deus, que leva o seu nome, né? Um povo que tem promessas de Deus, que se ouvir a sua voz e viver de acordo com o que está ouvindo, né, vai ser cabeça não cauda, vai ter prosperidade, chuva no tempo certo, colheita boa e farta, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Então é esse povo que é uma terra fértil, porque é um povo de Deus, e fertilidade, né, prosperidade é uma promessa de Deus rica, né, abundantemente divulgada na Escritura, diferente de uma teologia que foi pregada até bem pouco tempo, aí hoje está até fora de uso, né, foi substituída pela teologia do coach, mas essa prosperidade toda que havia na Terra, por conta desse abandono de Deus, né, ela não é mais presente. Onde havia abundância, agora há escassez, né? E a escassez, principalmente de alimento, né, numa cultura que é agrária, ela se dá por vários fatores, né? Por ataque externo, né, de inimigos que vêm contra aquela nação, e aí essa produção agrícola ela é destruída de alguma maneira, é tomada, e também por falta de chuva, né? E no caso aqui, se você ler o livro de Juízes, você vê que ambas as coisas aconteceram, né? Tanto foram assolados por nações vizinhas, quanto foram cerceados de alguma maneira da bênção de Deus, que é a chuva sobre as plantações, né? Então, agora há essa escassez toda. Quando a escassez chegou, veio a crise, né? É importante no momento da crise manter a calma, a confiança em Deus por causa disso. A crise nos engana, né? Faz a gente pensar que Deus não está mais com a gente, que Deus não está mais ouvindo, não está mais vendo, né? E Elimelech foi enganado pela crise, né? Ele não buscou o Senhor. Ele falou, não tem o que fazer, estamos no fundo do poço, não tem saída, né? Aí vamos para Moab. Quanta semelhança com coisas que a gente vê hoje em dia acontecendo, né? Alguém com esse nome, né? Elimelech, Deus é rei, Deus governa, Deus reina. Alguém com um nome desse devia buscar o Senhor, pelo menos nas decisões mais importantes, no mínimo, né? Já que Deus é rei, ele reina sobre tudo, né? Então, pelo menos o mais importante, o mais primais, deveria se consultar a Deus, né? Uma decisão tão importante, sair dessa terra para ir para uma outra, Deus deveria ter sido consultado, e, no entanto, não foi. Olha os problemas que isso acarretou.
Bom, professor, quando a gente fala disso aqui, você já falou um contexto histórico legal e também o motivo dessa crise. Depois que esse homem, né, ele desceu para a cidade de Moab, ele foi para a cidade de Moab, juntamente com Noemi e seus dois filhos, os filhos casaram, ele morreu, os dois filhos também morreram, e Noemi e as duas noras ficaram sozinhas. A outra voltou, e só Noemi e Ruth, elas ficaram juntas, e Ruth então resolveu viver a fé da sua sogra. é o capítulo segundo aí, que é Superando as Crises. A primeira aqui, Noemi decide voltar à sua terra. Segundo, Ruth conhece o Deus de sua sogra. E terceiro, unidas contra a crise. Mas nós já falamos aqui, professor, acho que vale a pena, nosso tempo é pequeno, é curto para a gente falar sobre isso, né? Mas quando a gente estuda esse livro de Ruth, estuda esses fatos aqui, rapaz, você falou em uma média de 10 anos, essa crise econômica na região da Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram as alianças entre elas ainda mais fortes. Em algumas famílias, essas crises distanciam os membros. Em outras, as crises unem. Foi o que aconteceu com Noemi e Ruth. Essas crises, elas uniram. Aí Ruth tomou a decisão de unir a sua sogra. As duas voltaram para a terra. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Tanto é que depois ela expressou, né? O seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E depois elas se uniram. E Deus deu uma estratégia para elas vencer esse momento de crise. É uma história majestosa, magnífica, maravilhosa, quando a gente fala dessa superação de crise. Quando o Elimelec não buscou a Deus, Ruth fez o caminho oposto. Noemi fez o caminho oposto e tiveram vitória.
Era responsabilidade primária, né, de Elimelec. Né? Elimelec tinha... Por obrigação até, né, consultar a Deus. Ele teme ao Senhor, ele é povo de Deus, então ele deveria ter consultado a Deus, porque não se supera crise nenhuma sem confiança em Deus. Né? A falta de confiança em Deus no meio da crise vai gerar outras crises. É o que a gente viu acontecendo aqui. Né? A crise se instaurou, e era uma crise generalizada, né, na nação inteira, e essa família que teme a Deus pode olhar para o cenário, para a situação, e dizer: a crise me obrigou. Eu fui porque a crise me obrigou. Então eu fui para uma terra estrangeira, que não é a minha. Mas obrigou mesmo? Como assim? Não tinha outra alternativa? Não tinha outra solução? Não tinha. Confiou em Deus? Não confiou. Então tinha essa alternativa, tinha essa solução. Uhum. Né? Porque para quem anda com Deus, a solução é essa, confiar em Deus. Consultar Deus para entender o que está acontecendo. E se Deus disser vai, vai. Né? Sai da parentela, sai daquela terra e vai para onde Deus mostrar. Né? Mas se não for o caso, né, permanece lá, porque de algum jeito a crise vai... não vai ter sobre essa família que confia em Deus o mesmo efeito que tem sobre outras famílias que não confiam. Né? Não há desculpa, né, para um servo de Deus, para uma família que teme a Deus, se sentir obrigada a fazer qualquer coisa e atitudes como essa, né, de sair da sua terra por conta de crise. Eu estou lembrando agora de várias situações, e a gente vê acontecer perto da gente pessoas que encontram no cenário, né, até num cenário nacional nosso, no contexto político que a gente vive, né, essa divisão aí, que até as famílias se dividiram por causa de uma bobagem como política, né? E aí a gente vê pessoas, não, eu vou mesmo, vou para lá. E aí vai para outras terras, né, como indigente, ou pior. Né? Porque nós gravamos aqui, né, nesse estúdio, eu mais o Léo, nós gravamos uma conexão teológica sobre o sonho americano. Né? Às vezes um sujeito tem um sonho de ir para os Estados Unidos, por exemplo, né? E ele não investe nesse sonho, ele não procura as alternativas, as maneiras de fazer isso. Ele vai e vende tudo que tem, abandona a família, abandona a esposa, filhos, abandona, esse é o nome, não tem outro, né? E vai numa aventura, né? Põe dinheiro na mão de estelionatários, né? atravessa, né, junto com coiotes, não sei se é esse o nome, né, para ir viver um sonho que, né, tem outros jeitos de fazer. Se confiar em Deus, se buscar a vontade de Deus. É essa vontade de Deus que a pessoa vá, né? Tem como fazer de um jeito honesto, né? E aí tem pessoas fazendo isso e colocam a responsabilidade fora deles mesmo, fora do seu coração enganoso. Não fui por causa da crise, né? A situação me obrigou, a crise me obrigou, mas que tipo de crise obriga alguém a abandonar a família? Nem Elimelec fez isso. Elimelec não consultou a Deus, mas pelo menos levou a família, né? Ele não foi e abandonou a mulher lá sozinho, né? E a gente vê gente dizendo que é servo de Deus fazendo coisas desse tipo.
E acha que está tudo certo, né?
E acha que está correto, né? Precisa repensar isso aí.
Pois é, professor. Nós vamos falar disso no segundo bloco, a fé e trabalho numa nova perspectiva. E nós vamos envolver a família nisso aí. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas estamos falando da lição de número 7. Nessa lição, professor, nós estamos trabalhando aí o relacionamento interno da família, né? Especificamente no caso de Ruth e Noemi, nós estamos falando aí do relacionamento entre nora e sogra. A responsabilidade primária, nós falamos isso aqui no bloco anterior, você destacou isso muito bem, que deveria ser de Elimelec, mas ele não fez isso. Bom, Elimelec morreu, os filhos também, Malon e Quilom, morreram, e ficou as três mulheres, Ruth, Noemi e a outra mulher, Orfa. Beleza, Orfa. Depois que aconteceu tudo isso aí, só Noemi foi amparada por Ruth. E Ruth então conheceu o Deus de Noemi e elas resolveram voltar para a terra de Belém, a casa do pão, a cidade do pão. Bom, aí nós entramos no capítulo 3, que fé e trabalho numa perspectiva nova, em algo novo. A chegada à terra do pão é o ponto 1, depois recuperando a autoestima e terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz. É o capítulo 3 aqui. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moab, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Então nós vemos aí, professor, quando ela chegou, houve um... Porque assim, quando ela retornou, a casa já tinha sido, vamos falar assim, tomada, né? Os credores já tinham possuído a herança e tudo mais. Ela estava com a cara de sofrimento, porque 10 anos numa terra estranha e vivendo sozinha depois da morte do marido, dos filhos, e sendo amparada por uma nora, não por isso, né, pelo amparo da nora, mas eu estou falando pelo sofrimento, da perda, do luto, da decepção. Isso trouxe uma amargura mesmo para ela. E a gente vê que quando elas as duas voltam, a recepção delas na terra de Israel foi assim, de assombro. Puxa vida, essa aqui é Noemi, essa aqui é a que saiu daqui casada com os filhos, o que aconteceu com ela? E ela então vai contar aquilo ali e conta a história ao longo desses 10 últimos anos que aconteceu. E imagino que foi assustadora a história, né?
Os belemitas, né, que viram Noemi retornando e olharam para o seu semblante, né, depois de 10 anos... um semblante descaído, de amargura, e ela já foi justificando logo, né? Não me chama mais de Noemi, né? Me chama de Mara, fazendo uma referência lá a Êxodo 15, né? Uhum. Aquelas águas lá que se tornaram amargas, porque a amargura é a realidade dela agora, né? Isso é outra das características que a gente olha para Noemi ou Naomi, né, como preferir, e glorifica a Deus pela veracidade que ela expressa, né, em tudo que ela fala, né, pela franqueza. Você vê os diálogos dela com as noras, você vê os diálogos dela com Ruth nos capítulos posteriores aí, com esses cidadãos aí da cidade. Você vê que ela é muito franca, muito verdadeira, né? E ela sempre quer comunicar o bem às pessoas, né? O que realmente está acontecendo, né? E sem fazer muita volta. Isso é louvável na vida de uma senhora, né? Ainda mais alguém que estava na situação que ela estava. E eu acredito, né, quando a gente olha logo no primeiro capítulo, versículos 5 e 6 ali, uma fala de Ruth, né, a nora que abraçou a sogra, que às vezes é usada até em casamentos, né, jovens namorados cristãos, né, repetem essas palavras, né, uns para os outros. Não insista para que eu te deixe, né? O seu Deus será o meu Deus, né? Onde você pousar, eu pousarei também. São palavras bonitas que não estão sendo ditas de um noivo para uma noiva, né? É uma nora dizendo isso para uma sogra. Uhum. Né? E, assim, como Ruth ficou sabendo que Noemi tem um Deus, que é diferente dos deuses moabitas? Uhum. Né? Como ela teve acesso a essa informação? Ou a sogra pregou para ela, né, ou ela viu nas palavras, nas atitudes da sogra, que ela serve a um Deus diferente. Né? E para ela dizer que o seu Deus será o meu Deus, né, o seu povo será o meu povo, ela viu algo diferente na sogra.
Experimentou, né?
E ela não quis ficar longe. Né? A outra, você percebe... um leitor desavisado diz que as duas amavam a sogra, né? Ele vê isso no texto, né? Orfa ama Noemi, Ruth ama Noemi, né? Ambas beijam a sogra, né? Uma demonstração de carinho de amigas que têm uma intimidade diferenciada. Não é toda nora que beija a sogra, né? Então, mas Orfa beija e se vai, né? E vai embora. Por que que Ruth fica? Por causa do Deus de Noemi. Né? Ela quer servir ao mesmo Deus que Noemi serve. Isso é louvável de ver numa sogra. Né? Pensando nas sogras que nos assistem, né? O quanto de Deus as suas noras veem, né, quando olham para você. Né? Isso é algo que a gente precisa pensar. Né? Quando uma nora olha para uma sogra hoje que se diz cristã, ela quer se aproximar ou ela quer beijar e ir embora. Então, tem muitas lições que a gente aprende aí. E ela é franca, ela é realista com o que ela está passando. O momento é de amargura, eu estou chorando mesmo. Uhum. Não tem que ficar escondendo nada de ninguém, não tem que ficar dizendo que a coisa é do jeito que não é. Uhum. Você pode ser realista e ainda assim confiar em Deus, que
isso
Deus
é crente,
vai mudar a situação.
Verdade. Uma lição aqui, professor, que a gente sempre tira, sempre fala, né? Nós já falamos esses três pontos aqui, que Noemi decidiu voltar à sua terra, chegou aqui à casa do pão, no capítulo 3. Mas antes ela decidiu voltar. No que ela decide voltar, a Ruth conhece o seu Deus, conhece o Deus de Noemi. Então ela chega a uma cidade, o tempo que nós demos aqui, e há uma recuperação da autoestima. Isso se dá exatamente pela fé da sogra, que foi contagiante, que contagiou a nora. Agora, professor, saindo um pouquinho desse contexto que eles estão trazendo isso para a nossa cultura brasileira, numa nação que se faz tanta piada da sogra, né? Eu particularmente não gosto disso, não gosto dessas piadinhas que se fazem, principalmente usando família, usando algo assim muito peculiar. Isso é muito sem graça, muito, muito ruim, né? Porque não são todas iguais.
Sim.
Tem muitas sogras que têm muito de Deus. A minha, por exemplo, eu vejo muito de Deus nela. Por isso que eu não gosto dessas piadinhas, desses trocadilhos que fazem aí, assim, de forma maliciosa, capciosa. não é bem isso que Ruth viu em Noemi. Ruth viu em Noemi muita coisa de Deus. Tanto é que a própria vida, a própria autoestima dela foi recuperada por causa da fé da sua sogra.
Sim, e demais, né? Eu recomendo, se o leitor não quiser ler os quatro capítulos aí de uma vez, né? Leia do verso 11 ao 18 do primeiro capítulo, né? Vai perceber de cara que essa sogra é diferenciada e essa nora também. Né? Não é como as sogras e noras que a gente ouve falar, de que a gente tem conhecimento. É uma sogra que respeita a nora. Né? Ela fala, se dirige às noras com respeito. Né? Lá atrás, no momento que as três se veem viúvas, quem toma a iniciativa de resolução do problema é a sogra, ela quer resolver o problema. Ela quer ver as noras melhor do que ela. Ela não quer controlar a situação. Ela não quer controlar, não quer ter o controle. Isso é honra. Né? E honra é uma coisa que quem planta, colhe também. Ela está honrando as noras quando ela, em vez de decidir manipular elas, ela decide respeitar elas, a decisão delas, né? E busca soluções para elas. E ela encontrou uma solução muito viável. Né? Eu já sou idosa, não tenho condições mais de dar filhos para vocês casarem. Vocês vão esperar eu ter filhos, né? Então, vocês não se sintam, né, presas a mim. Eu libero vocês, né? Voltem para suas casas. Lá vocês vão ter amparo, guarida. Eu não posso dar essa guarida, esse amparo. Ela encontrou uma solução viável, honesta, né, e honrosa para a situação que as três estavam de dificuldade. Né? Orfa acatou isso, ela respeita a decisão de Orfa, isso é honra também. Né? Ela respeitou a decisão da nora. Né? Quantas sogras fazem isso? Né? E quantas estão preocupadas mais em manipular do que respeitar, né? Do que honrar? E aí Ruth, do mesmo jeito que ela falou e foi ouvida, deram atenção ao que ela falou, isso demonstra honra das noras para com a sogra também, né? Ela vai e honra a nora também ouvindo o que ela tem a dizer. Né? Ela não interrompe, ela fica, como ela não foi interrompida, ela não interrompe. Ela ouve o que Ruth tem a dizer e Ruth está disposta a segui-la em qualquer lugar que ela for. Né? E ela respeita a decisão de Ruth e aceita a proposta. Né? Não é como eu quero que seja, eu quero que você volte para lá, porque aí você vai estar amparado. Não, é isso que você quer, o respeito à sua opinião. Né? Quanto das nossas relações, né, interpessoais e com foco aí mais na família, que é o nosso caso, são desse jeito, de honra, de respeito, não de manipulação. Né? Então a gente tem muito a aprender com essa narrativa tão curtinha aí, né? Depois do livro de Juízes. E aí chega a esse ponto aqui, né? Você já vê as duas chegando, né? Lá em Belém, e Belém já está numa situação bem diferente, que está no começo da cega, né? No começo da colheita, dos primeiros grãos ali. Então, tem uma esperança para nós, né, de algo melhor. Aqui tem uma esperança de algo melhor, vamos ficar por aqui. Né? E as duas ficam, né? são companheiras, né? Se apoiam, se respeitam, se honram. Né? Isso é importante.
E tudo dá certo no final, né, professor? Eu gostei muito dessa palavra quando a gente fala de respeito, de limite, principalmente em família, precisa haver esses parâmetros. Se não houver isso, não dá certo. Respeito, honra, limite, saber mesmo definir os papéis uns dos outros ali, isso é muito importante em família. A gente aprende muito com essa lição aqui, tá?
Tem pessoas que não aprenderam, assim, inteligência emocional, relacional, isso hoje é ensinado, né? E as nossas gerações do passado aprendiam mais empiricamente, mais na prática, né? Então, nós estamos no meio disso tudo aí e tem gente que não aprendeu a lidar com gente. Né? E aí tem aqueles extremos, né? Famílias que se envolvem demais uns na vida dos outros, uhum, e famílias que largam demais para lá, né?
E não pode ser assim, né?
E assim, é desejável que os pais se envolvam na vida dos filhos. Isso é desejável, é natural que aconteça. Mas se tratando de filhos casados, precisa haver limites para esse envolvimento. Quem coloca esses limites, às vezes, são os próprios filhos casados. Uhum. Né? Peraí, ô mamãe, você não pode chegar na minha casa a hora que você quiser, sem avisar, sem uma ligação prévia. Né? Não pode. Às vezes estamos numa atividade importante com as crianças, às vezes estamos num tempo entre o casal, aí chega lá, sogrão, sogrona, né? Então, limites precisam ser estabelecidos, né? Não é dizer, não, casamos agora, não, papai não se envolve mais, mamãe não se envolve. Não, é preciso se envolver, né? Nós somos família, família tem que ter comunhão.
E vai chegar uma hora que a própria família vai precisar desse envolvimento, dessa ajuda externa, essa ajuda externa por pertencer a outro núcleo ali, da nova família formada, mas interna, porque é o mesmo grupo,
tá ali na mesma... Todo mundo
está em casa. Todo mundo está em casa. Professor, nosso tempo está finalizando aqui, mas vamos só comentar aqui, só citar aqui os três tópicos aqui, né? Primeiro, Ruth descobre o remidor de Noemi. Havia uma lei dessa remissão e isso aconteceu com Boaz, né? E a gente vai ver depois que Boaz redime Ruth, a Moabita, ele casa-se com ela, ele devolve a ela, ele era uma pessoa de direito, ele tinha direito dessa remissão, ele casou com Ruth e devolve tanto a Ruth quanto a Noemi a vida que elas haviam abrido mão ou perdido anteriormente por causa dessas crises. E o ponto 3 aqui, noras e sogras, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio de um relacionamento familiar. Se a relação entre elas não forem sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. E a gente vê isso nas nossas igrejas hoje, tá, professor? Por isso que eu falei que é muito importante. Porque se o relacionamento familiar ele for corrompido por problemas de comportamentos e relacionamentos, a igreja também vai ser afetada. Por isso que eu falei que é importante, né? Se conseguir destruir o núcleo da família, vai afetar a igreja. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como os genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez que em toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. Eu achei isso fantástico, professor. Então, há referências, há inúmeras referências na Bíblia de pessoas que viveram dessa forma e foram felizes. Mas há também nos dias hodiernos pessoas que não seguem essa vontade de Deus, esse princípio de Deus, e se dão mal na família e acaba prejudicando a igreja e a sociedade de forma em geral. É daí que vem muitas situações contrárias aos princípios divinos que precisam ser analisados e repensados novamente.
Nessa lição a gente é levado a olhar para muito os princípios de Deus que são assim tremendos, que quando a gente aplica eles na nossa vida, né, no nosso caminhar diário, esse princípio de honra, né, de respeito pelo outro, de amor, né, o amor é o vínculo perfeito, o elo da perfeição, né, tanto é que na vida dessas duas aí, né, a honra de uma faz brotar no coração da outra honra de volta, né? O respeito desperta o respeito também na outra, e se mistura essa honra e respeito, o amor de uma, né, faz florescer o amor de outra também, né? E essa relação das duas leva a uma situação que era de caos, de escassez, para uma situação de prosperidade, né, de riqueza, de, né, de glória, né, porque agora, por causa do amor que Ruth demonstrou para a sogra, o remidor que era possível, né, para a herança de Noemi, né, é descoberto, se apresenta e observa esse amor da sogra da nora pela sogra e resolve, né, cumprir o seu papel de remidor e aí se casa com Ruth, né, ela tem Obed como filho, né, Obed é o avô do rei Davi, né, Davi não tem sangue azul, Obed não tem sangue azul, ele nasceu de uma moabita, né. No entanto, o seu reino jamais terá fim. Olha que coisa, né? Como que Deus trabalha na honra, no respeito, no amor, né? Esse vínculo das duas que tornou essas coisas, que desencadeou, né, o desenrolar dessas coisas, né, que são citados lá no Evangelho depois, né? Então, que a gente aprenda com isso, né? Não uma relação como daquelas noras de Rebeca, né, mas uma relação como essa nora de Noemi, né, que isso seja espelhado, reproduzido pelos servos de Deus, pelas filhas de Deus com suas sogras, né, e que o exemplo de Noemi também seja espelhado, reproduzido na casa de Deus, né, nas nossas comunidades de fé, né, de tratar as noras com respeito, com deferência, né, com honra, para receber um pouquinho disso aí de volta também. Né, a gente planta para colher, é assim que funciona.
Muito bom. E isso, professor, me chama a atenção que, e eu afirmo isso sem sombra de dúvida, que tem muitas histórias semelhantes a essas sendo escritas nos nossos dias, por causa da honra e desse cuidado desse Deus tão poderoso que tem feito isso. Obrigado, professor.
Amém.
Nós ficamos por aqui com a nossa lição de hoje, voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!